Dou as boas-vindas à doutora Alice Frade e à doutora Carla Martingo, respectivamente diretora executiva e vice-presidente da PID Factor, Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, uma associação que tem por missão a promoção e proteção do desenvolvimento em conformidade com os direitos humanos, com base na não discriminação e na promoção da igualdade. Portanto, terão com certeza um contributo útil para trazer aos nossos trabalhos, trabalhos esses que, como sabem, dão cumprimento a uma resolução da Assembleia da República que determinou que todas as comissões parlamentares se debruçassem sobre este tema da natalidade e da proteção das crianças e das famílias, com vista a combatermos esta quebra da natalidade que tem sido progressiva, não só em Portugal, mas também na Europa e em muitos países do mundo. Portanto, agradecemos muito a disponibilidade para estarem aqui presentes, para colaborarem connosco nesta reflexão e, se possível, para partilharem connosco algumas propostas, algumas ideias concretas, de medidas concretas que nos possam ajudar neste trabalho de elaboração deste relatório do qual eu sou relatora na Comissão de Saúde e, portanto, daí eu estar agora neste momento na orientação dos trabalhos. Portanto, sem mais delongas, eu passo então a palavra à doutora Alice Frade.
Boa tarde, senhora deputada, senhores e senhores deputados. Em nome da PID Factor, o nosso muito obrigado pelo convite que nos foi feito para apresentarmos a nossa posição relativamente a esta temática. Antes de mais, queria só pedir desculpa em nome da Presidente, da Doutora Graça Campinos Poças, mas por uma questão de saúde, à última da hora, foi-lhe mesmo impossível estar presente. Eu passo a ler o texto que nós tínhamos, que elaborámos para. Face à questão colocada no contexto da Resolução 87/2014, entende a PID Factor afirmar que a nossa abordagem a direitos humanos é empoderamento ao longo do ciclo vital. Assim, a promoção da natalidade, com a necessária proteção de crianças até aos 18 anos e das famílias nas suas várias formas, e a sustentabilidade aí resultante para os sistemas de segurança social e da própria economia, requer, na nossa perspectiva, que é essencial garantir os direitos em matéria de saúde, igualdade e justiça social de todas as pessoas, e não apenas das que se encontram em especial situação de vulnerabilidade. Entendemos ser necessário que se eduquem, empoderem e criem populações detentoras de direitos humanos, desde a nascença, passando pelos vários estádios de desenvolvimento biopsicossocial até à adultícia sénior. Numa abordagem de direitos fundamentais ao longo do ciclo de vida, prevenindo assim medidas associadas ao idadismo, definido como estereótipo ou preconceito de discriminação baseados na idade, a acontecer nas sociedades é sempre um fator crescente e estrutural de conflitualidade. Reconhecemos que existem hoje vários tipos e dinâmicas familiares com diferentes recursos e que o bem-estar social não pode ou não deve recair apenas na responsabilidade das famílias, quando as próprias, nas suas várias tipologias, são contribuintes do próprio sistema de segurança e proteção social. Observamos que a atenção dada à primeira infância não tem em Portugal equivalente noutros estádios do ciclo vital, mesmo até aos 18 anos, nomeadamente na pré-adolescência, adolescência, idade adulta e séniores. É essencial reforçar a perspectiva de futuro das atuais gerações em matéria de educação e trabalho, em igualdade e dignidade, sem ruptura do contrato social. Observamos que o investimento em berçários e creches e outros equipamentos sociais não é acompanhado de proteção social e investimento na adolescência e juventude, do mesmo modo que os programas de igualdade e empoderamento têm sido sobretudo centrados na idade adulta e mais recentemente na idade sénior. Este menor investimento na pré-adolescência, adolescência e juventude deixa, por exemplo, a descoberto dos sistemas de saúde e educação problemas como os casamentos precoces, a gravidez na adolescência, jovens mães, entre outros comportamentos e padrões alimentares, aditivos e de consumo frequentemente repetitivos. Defendemos que o crescimento económico sustentável só é possível quando o desenvolvimento centrado nas pessoas é em si mesmo um marco de desenvolvimento que não esquece a educação das raparigas, a igualdade de sexo e género, a redução da mortalidade neonatal, infantil e materna, o acesso universal a serviços e cuidados de saúde reprodutiva, em particular de saúde de planeamento familiar, e de saúde sexual. Sabemos que o desinvestimento nestas áreas da saúde é algo que se paga ao longo dos anos nas futuras gerações. A sustentabilidade da segurança social tem dependido essencialmente do valor das contribuições da população ativa versus o valor do pagamento das reformas, pensões e apoios sociais. Ora, sabemos que o impacto das políticas de natalidade nos comportamentos reprodutivos individuais não é nunca imediata. É preciso haver confiança na previsibilidade e nas próprias medidas, uma vez que avanços e recuos nestas políticas têm efeitos diretos e desfavoráveis nas decisões de reprodução das pessoas. E para que haja confiança, é necessário que exista trabalho estável e perspectiva de futuro. As migrações são hoje, como sabemos, processos diferentes daqueles que aconteceram em meados do século XX. Por um lado, Portugal deixou de ser atrativo para receber migrantes em idade fértil e respectiva reunificação familiar. Os migrantes, que à semelhança de outros países, tendem a passar das duas gerações a adquirir os padrões reprodutivos do país de acolhimento. Por outro lado, os jovens estão a sair de Portugal em resultado da crise económico-financeira que o país atravessa. Tem pelo que esta saída de jovens, pelo facto de serem pessoas com formação e educação de nível superior, é aquilo que se configura chamar fuga de cérebros, aliás, uma situação sempre problemática em todas as políticas de desenvolvimento que são enunciadas e estudadas quer pelas Nações Unidas, quer pelo Banco Mundial, quer mesmo a nível da Comissão Europeia. Estes jovens têm competências técnicas e profissionais e sociais que funcionam como fatores de mais fácil integração nos países e comunidades que passam a integrar, constituindo com facilidade novas relações, padrões de vida e famílias, um pouco à semelhança do que acontece com a terceira geração de lusodescendentes dispersos pelo mundo, sendo pouco plausível pelos novos padrões de consumo e comportamento equacionar o reenvio de remessas num futuro mais ou menos próximo para o seu país de origem, como acontecia com gerações anteriores. Sabemos que os padrões sociais de concentração dos serviços e postos de trabalho nas áreas urbanas reforçam o abandono e isolamento nas zonas rurais, criando assim novas assimetrias e desigualdades. Do mesmo modo que a organização do tecido empresarial português, apesar das inovações, continua a ver o trabalho diretamente como um custo, sempre é necessário diminuir, em vez do investimento que iria beneficiar o desenvolvimento da economia e do país. A estabilidade do mercado de trabalho, o reconhecimento do trabalho digno e estável, com perspectivas de proteção e respeito do contrato social, são essenciais ao crescimento económico e ao crescimento da natalidade. Mas também ter as condições para ter filhos significa sempre menos pobreza infantil, mais futuro para os jovens no mercado de trabalho digno, menos emprego, menor precariedade nas relações laborais e contrato social, remunerações mais elevadas, menos horas de trabalho e maior estabilidade. Assim, requer-se maior atenção à estabilidade e condições de trabalho, aos direitos à educação e à saúde, mas também à conciliação, sem que isso implique a mulher ou o homem abdicarem da sua carreira, porque em certas profissões o interregno pode ter consequências negativas ao nível da progressão. Para cumprir os desejos de fecundidade é necessário ter confiança no futuro. Ser mãe e pai é hoje reconhecido como grande responsabilidade individual e coletiva, e para que seja assumida tem de haver requisitos superiores aos mínimos de sobrevivência e pobreza. Não basta hoje engravidar e ter filhos. A proteção e o reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos é, sim, já basilar no entendimento desta mesma responsabilidade. As políticas de apoio à natalidade requerem que as crianças sejam criadas pela família e não institucionalizadas ou entregues para adoção. Ter filhos é um direito da maternidade e não uma oportunidade. É essencial reconhecer que não são os nascimentos que vão travar o envelhecimento da população e tornar sustentável o Estado Social. Isto, aliás, já foi suficientemente estudado por demógrafas, como a Maria João Valente Rosas, que fala mesmo que o envelhecimento tem a ver com a diminuição dos nascimentos, mas sobretudo com o aumento da esperança de vida e, pelo menos a médio prazo, não nos distingue do resto da Europa ou do mundo, e que deve ser encarado, e que não pode nunca este envelhecimento da população, que tem a ver com melhores condições de saúde, com um aumento da esperança de vida, ser entendido como uma catástrofe. São sinais dos novos tempos e dos avanços de desenvolvimento que as sociedades foram alcançando. Será necessário criar condições para as pessoas terem filhos, que querem ter filhos, os tenham, e sobretudo para as migrações, que a demografia nacional pelas migrações que a demografia nacional poderá ganhar nova vitalidade. O inquérito que foi feito à fecundidade em 2013 explica que este cenário de famílias mais numerosas não faz parte dos ideais da população portuguesa em idade fértil. A fecundidade desejada é de 2.3, a fecundidade final esperada é de 1.8 e a realizada é de 1.03. A maioria das pessoas em Portugal que querem ter filhos querem ter um ou mais filhos e apenas 8% não quer. Portanto, a maioria das pessoas em Portugal quer ter filhos. Temos filhos cada vez mais tarde, é um facto, e temos cada vez menos filhos, porque frequentemente, até pelo adiar da maternidade, eu não sei qual é o panorama da natalidade e da nupcialidade no Parlamento, mas frequentemente, muitas de nós, no caso das mulheres, tendemos a ter cada vez os filhos mais tarde. Há um certo percurso profissional que está a ser assegurado e que frequentemente é incompatível com essa mesma maternidade em Portugal. O acentuado agravamento do desemprego traz consigo frequentemente algumas linhas de pensamento onde as relações de género estão presentes. Fala-se nomeadamente no estádio natural que é a maternidade e remete para as mulheres a sua responsabilidade exclusiva também pelo cuidar. E faz aparecer mecanismos e dispositivos socioculturais que são frequentemente promotores da discriminação, como, por exemplo, o empurrar, entre aspas, as mulheres para situações de maior precariedade ou até de trabalho a part-time, que sabemos que é sempre penalizador das mulheres, até pela progressão profissional que ela significa. Do mesmo modo que, frequentemente, subtrai as mulheres do espaço público, remetendo-as para o espaço privado. Entendemos que cuidar é uma responsabilidade, mas também um direito. Não poderá caber apenas às famílias o garantir o bem-estar dos seus membros mais vulneráveis, incluindo crianças e séniores. De igual modo, reconhecemos que existe uma carga emocional elevada para as famílias em todas as configurações que têm pessoas aos seus cuidados, pelo que é importante garantir a qualidade de vida social, física, afetiva, sexual e mental de cada uma das partes, incluindo a par de uma rede de equipamentos sociais para a infância, no mínimo uma rede de centros de dia, de lares e de acolhimento e de cuidados domiciliários acessível, competente e transparente. Na cultura empresarial e da organização do trabalho, continua a exigir-se aos homens um maior compromisso com a esfera profissional e às mulheres um maior compromisso com a conciliação. A precarização das condições de vida, a diminuição dos apoios públicos e a incerteza face ao futuro constituem verdadeiros obstáculos à natalidade que enfrentamos a Portugal. Ter filhos é hoje uma decisão muito ponderada e há que ter mínimos níveis de bem-estar para que isso seja garantido. Este é o adiamento que afeta a todos. A habitação e a autonomia financeira, ainda entendida como um passo inicial na construção das famílias, tem que ser também encarado. Importa atender a isto num país onde muitas pessoas se veem forçadas a voltar para a casa dos pais e é necessário reforçar as condições de confiança a nível da previsibilidade de rendimentos e juros para o acesso à habitação, quer para rendimentos, quer também para a compra de casa própria. Por fim, lembramos a CIPD, a Conferência de 1994 das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, e cuja avaliação vem sendo feita, nomeadamente, o seu programa de ação. Esta conferência, o plano de ação desta conferência, é desde 2014 uma das agendas perpétuas das Nações Unidas e da comunidade internacional, reconhecendo que não existe necessidade de criar nenhum direito humano internacional novo, mas afirma que as normas de direitos humanos internacionalmente reconhecidas se aplicam a todos os aspectos da vida, quer dos vários programas de população que são programas de desenvolvimento.
Assim, entende a PD Factor que para o aumento da natalidade em Portugal e garantir os direitos e proteção de todas as pessoas, crianças até aos 18 anos de idade, jovens e jovens adultos, pessoas adultas e idosas, é importante reforçar política e socialmente a igualdade entre homens e mulheres, com atenção às estereotipias presentes ao nível do setor privado, mas também público. Rever as culturas e os modelos organizacionais, tornando-os efetivamente inclusivos e favoráveis à igualdade de género, organização familiar e natalidade. O reconhecimento da urgência do compromisso das empresas com a sustentabilidade da sociedade contemporânea. O problema da baixa natalidade requer a melhoria das condições de trabalho e de vida, com combate efetivo ao desemprego e criação de emprego digno, com infraestruturas públicas de apoio às famílias ao longo do ciclo vital e não apenas nos primeiros e últimos anos. Requer ainda incentivos para novos modelos de organização do trabalho e a essencial igualdade de género, também a efetivar e monitorizar nas medidas de conciliação e proteção nos setores público e privado. Reconhecendo a maternidade e paternidade, sobretudo centrada na mulher e na gravidez, como um bem social, é importante que seja equacionada uma majoração, ainda que transitória, específica para a contabilização do tempo de reforma que tenha em conta o tempo de gravidez e respectivas licenças de maternidade e paternidade, com efeito ao nível dos apoios sociais e impostos para as famílias em especial vulnerabilidade. Importância de atender à coerência entre políticas públicas e as respectivas dotações orçamentais em matéria de direitos sociais, sobretudo na saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, com planeamento familiar, saúde materno-infantil e de adolescentes, de qualidade e cuidados de saúde geriátricos. A educação, incluindo a educação para os direitos humanos e a ação social, nomeadamente na organização dos sistemas existentes ao nível do pré-escolar e do ensino obrigatório. Incentiva a defesa do setor público em matéria de proteção social, cuidados com as crianças e séniores e qualidade dos equipamentos e respostas sociais. Reforçar o investimento em programas de prevenção e promoção da saúde ao nível dos cuidados primários ao longo da vida. Permite a detecção precoce de problemas, incluir além dos cuidados de saúde materna e infantil, como a preparação pré e pós-parto, também cuidados de somatologia, oftalmologia, dermatologia e terapeutas, por exemplo, da fala e fisioterapia, sem esquecer a geriatria e outros cuidados de população sénior. A importância da escolaridade gratuita e de qualidade no setor público, o peso no rendimento familiar já precário e a opção por ficar em casa ou usufruto de outras prestações sociais como reformas dos pais e avós, não é solução de desenvolvimento nem de inclusão. Transportes gratuitos para estudantes. Ter em especial atenção o acesso e acessibilidade a serviços e equipamentos sociais, incluindo na organização e planificação da sua localização e da rede de transportes. Abono de família até aos 8 anos e complemento de educação, a suportar pelo setor público, mas também pelo setor privado. A promoção sustentável da natalidade e a proteção de crianças precisa de ver reforçados os meios e a ambição de melhorar as condições de trabalho e de vida, de combater o desemprego, de travar a imigração e a diminuição da imigração, ditadas pela ausência de esperança, de assegurar o investimento em infraestruturas públicas de apoio às famílias nas suas várias configurações, de desenhar políticas fiscais favoráveis aos agregados familiares com crianças. Reforçar o investimento e confiança no arrendamento acessível aos vários tipos de famílias, incluindo jovens, e não apenas na aquisição de casa própria. Não pôr em causa medidas que afetem os direitos sociais adquiridos pela atual geração de contribuintes e a previsibilidade e confiança das futuras gerações. Por último, defendemos que numa abordagem de direitos humanos e igualdade de género, é essencial o equilíbrio do triângulo população, desenvolvimento e bem-estar individual como pilares principais dos programas de população e desenvolvimento, onde se entregam as preocupações enunciadas na Resolução 87/2014. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Eu peço-lhes, se for possível, nos enviarem o documento que serviu de apoio à intervenção, depois seria muito útil e seria distribuído por todos os deputados da Comissão e seria depois muito útil também na elaboração do relatório. Passamos então agora a uma ronda pelos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Prata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimentar os meus colegas e, primeiramente, até as pessoas que estão aqui, nossas convidadas, a doutora Alice Frade e a doutora Carla, pelo vosso testemunho, mas também pela vossa disponibilidade em estar aqui connosco a participar neste processo de discussão, de debate e, de alguma forma, do encontro das melhores soluções para uma questão candente, não só da nossa sociedade portuguesa, mas, eventualmente, e quiçá também, principalmente, da sociedade europeia, que é realmente a quebra demográfica que se vem acentuando. Uns poderão dizer que tem mais a ver com os ciclos económicos, outros poderão ter a ver com outras razões. Ainda há bocado aqui ouvimos sobre o cenário da ordem dos psicólogos dizer que há múltiplos fatores para esta quebra, esta quebra demográfica, ou este inverno demográfico, como é também dito. A verdade é que em ciclos económicos vantajosos também aconteceu em Portugal, e noutros países a quebra demográfica, não apenas e só numa situação com maior dificuldade económica que realmente estamos a passar, não só nós, mas manteve-se também essa questão, e ainda bem que a vossa linha de intervenção não foi só e exclusivamente, como outras temos aqui ouvido, na questão económica, que é importante, não é? Não podemos deixar de estar em atenção que é, de facto, importante, e elogiar, de alguma forma, a vossa apresentação aqui, na medida em que é-nos feito um enquadramento conceptual, mas depois também, de seguida, um conjunto de medidas ou de sugestões de políticas que poderão naturalmente, obviamente, vir a ser consideradas neste Parlamento, por este Governo, pelos próximos Governos, porque, como aqui já foi mencionado pela Senhora Presidente em exercício, esta é uma resolução aprovada por esta Assembleia da República. Não nos podemos esquecer que o nosso próprio Primeiro-Ministro de Portugal, o Dr. Pedro Passos Coelho, propôs no Conselho Europeu de junho do ano passado que a própria Europa tivesse esta ideia da natalidade como um norte político nos próximos 5 anos, no fundo neste quadro comunitário de apoio, porque interessa à Europa, interessa a todo o mundo, mas interessa-nos a nós, particularmente em Portugal, e é disso que estamos aqui a falar. E por isso queria agradecer mais uma vez a vossa vinda aqui à Assembleia. Dir-se-ia que a Assembleia cumpre aquilo que é essencial, como a casa-mãe da democracia, como a casa representante de todos os portugueses, traz aqui também outros portugueses, no vosso caso, que se dedicam a esta, voluntariamente, seguramente, a este tipo de reflexão e debate, e portanto é assim que construímos democracia e fazemos a democracia, e é realmente um momento importante, obviamente tendo em consideração cada uma das opiniões dos diversos partidos aqui presentes. Da vossa intervenção gostaria apenas só aqui de colocar o seguinte, duas questões. Se eu percebi bem, de alguma forma, na vossa linha de intervenção, sugerem que há alguns apoios, poucos ou muitos, não vem ao caso, mas há algum apoio ao nível da infância e ao nível das pessoas mais idosas, mais velhas, com mais idade. E há aqui uma área, um segmento etário, pré-adolescência, adolescência e juventude, que é um pouco esquecido ao nível das políticas, e depreende-se daí, se eu posso estarei a ser um pouco excessivo, mas diria assim, bom, aí resulta que há uma maternidade juvenil, poderá não ser a desejada, seguramente que não será, e que isso reflete uma ausência de políticas, pelo menos na área da saúde, na área do planeamento familiar, como a principal razão para que isso aconteça. Eu gostaria de que pudessem, de alguma forma, focar um pouco mais esse aspecto. No fundo, é assim, o que é que, se entendem que há aqui um hiato ao nível das políticas governamentais deste ou dos anteriores governos, ao nível do planeamento familiar, para este segmento etário, nomeadamente para a infância não, mas para a pré-adolescência, adolescência e juventude, acham que isso é realmente a única e exclusiva causa e que não há mesmo políticas para esse setor, ou pelo menos que há poucas políticas, ou o que é que entendem que poderá vir a ser mais feito para que, pelo menos, a maternidade indesejada das adolescentes e das jovens possa não acontecer, como é evidente que não se deseja que isso aconteça. Eu gostaria que pudessem, de alguma forma, enfim, se é que é possível, e se eu fui excessivo na leitura que fiz da vossa intervenção, não é uma questão de pedir desculpa, mas, enfim, foi também uma forma mais rápida de apresentar aqui a questão. Uma outra linha que foi aqui mencionada por vós e com a qual também subscrevo, mas não tenho respostas e gostaria de ouvir aqui também as vossas opiniões, é a necessidade da conciliação da vida empresarial com a vida familiar, ou seja, com a vida do trabalho laboral, o trabalho com a família. É evidente que há aqui algum conflito, também aqui ouvimos aqui o documento que foi distribuído pela Ordem dos Psicólogos, mencionava exatamente essa questão da necessidade de haver eventualmente um psicólogo nas firmas, nas empresas ou na atividade empresarial para que pudesse, enfim, colmatar algumas das falhas que possam subsistir na dificuldade de conciliação, mas nas medidas que aqui foram apresentadas, enfim, manteve-se a linha que é importante haver medidas nesse sentido, mas se nos poderiam dar aqui também o vosso contributo no sentido de explanar um pouco mais esta necessidade de conciliação e como é que esta conciliação pode ser feita, tendo em conta o mundo em que vivemos e tendo a certeza que só a Europa e muito menos Portugal vão conseguir mudar de vez aquilo que era importante mudar no contexto mundial, que não é fácil na atual deriva económica em que vivemos. E termino só, mais uma vez, agradecendo muito melhoradamente os contributos que aqui deixaram a esta Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ivo Oliveira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Cumprimentar a PID Factor, a Associação de Desenvolvimento, as suas representantes, e cumprimentar pelo trabalho exaustivo e pela exposição muito, muito aprofundada que elaboraram sobre este tema. O tema é, de facto, importante, o tema da natalidade. Portugal tem um problema que não é só Portugal, tem também a Europa e o mundo mais desenvolvido. Não é um problema global, e vocês depois focaram também a questão da sustentabilidade e lá chegaremos. Mas é um problema que a Europa tem, que Portugal tem, e que deve ser atalhado e que deve ter, de facto, uma consideração central, de forma a conseguirmos sair. Há duas abordagens que temos aqui feito, uma mais para os determinantes mais económicos, a questão do emprego e a questão do crescimento e a questão da prosperidade e do futuro, e também depois a abordagem mais social. Hoje já tivemos algumas alições e julgo que isso tem ficado patente, os efeitos desta questão ao nível psicológico e mental, ao nível de outras áreas mais sociais, porque é isso também que faz com que as pessoas não pretendam ter tantos filhos quanto seria necessário para renovar as gerações. Focaram diversos pontos importantes, destacaria alguns: a questão do desenvolvimento centrado nas pessoas, a questão da intervenção na pré-adolescência e na adolescência, uma questão central, a questão da imigração e dos jovens e da retenção dessa faixa etária. Para combater as desigualdades e para haver o desenvolvimento e a esperança de futuro, é necessário investimento em educação e retenção, e nós estamos a fazer exatamente o contrário, não é? Vamos desinvestindo em educação e vamos promovendo a imigração. Claro que isto depois, a prazo, terá resultados que são contrários àquilo que nós pretendemos. Falaram também em desenvolvimento sustentável, e isso implica também um esforço endógeno, um esforço da população, implica também uma distribuição de recursos mais adequada, porque só assim conseguiremos mais igualdade e mais prosperidade. E, portanto, colocaria aqui duas questões. Uma sobre a questão da sustentabilidade empresarial. E nós temos um mundo com uma grande pressão sobre os seus recursos, em termos globais. Mesmo a população a nível mundial cresce a um ritmo exponencial e bastante elevado, ao contrário da Europa. Os recursos da poluição também têm uns custos grandes no desenvolvimento mundial, e, portanto, eu perguntava-vos em que medida é que as empresas podem ter este contributo de sustentabilidade para esta questão da natalidade. E depois, uma segunda, precisamente nesta questão do desenvolvimento endógeno, nesta lógica de desenvolvimento endógeno, como é que podemos envolver a população, este esforço de convencimento para que temos realmente um problema de natalidade e que é preciso dar uma resposta global. Ou seja, partindo da ideia de que o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que parte de baixo para cima, portanto, uma consciencialização da população, como é que nós conseguiremos fazer com que a população tome precisamente consciência deste problema e do nosso futuro coletivo enquanto sociedade? Muito obrigado.
Muito obrigada. Pelo grupo parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. P&D Factor, Associação para a Cooperação sobre a População e Desenvolvimento, os meus melhores cumprimentos em nome do grupo parlamentar do CDS. É um prazer tê-las aqui e agradeço, obviamente, a vossa intervenção e contributo no âmbito das audições desta resolução da Assembleia da República número 87, de que a Sra. Presidente é ilustre relatora. E, portanto, muito trabalho tem sido já feito, e ela terá mais ainda, porque tem o encargo e o ónus de elaborar tal documento que ajudará, obviamente, a aprofundar a proteção das crianças, famílias e a promoção da natalidade. tendo-as ouvido, realmente realço que há alguns pontos de concordância entre a perspectiva também do CDS e a vossa, aqui explanada, na medida em que, julgo eu, corrijam-me se estiver errado, não é? Pretenderam dar contributos no sentido de eliminar discriminações negativas que afetassem ou que afetem a família, que é um dos eixos defendidos pelo CDS. Não sei se considero a introdução do coeficiente familiar como uma eliminação de uma discriminação negativa em relação à família, e se consideram, se porventura podem sugerir outros. Outro das perspectivas e pilar, um dos pilares da política do CDS é também da flexibilização laboral, para realmente, e acho que aqui é uma concordância com quase todos os grupos parlamentares, ou todos mesmo, no sentido de promover a melhor articulação entre a família e o trabalho. Recentemente também foi anunciada a possibilidade de, do, quer o homem ou a mulher, no âmbito da licença da parentalidade, a poderem exercer o trabalho a tempo parcial. Pergunto realmente se acham que isso, julgo que sim, não é? Favorece essa conciliação entre a família e o trabalho, e se outras ações e medidas concretas podem sugerir. Para nós também, no âmbito de uma cultura que prezamos de solidariedade intergeracional, se nos podem, se concordarem com ela, naturalmente, dar algumas ideias ou contributos para o envolvimento, por exemplo, também dos avós, no âmbito também da promoção da natalidade, numa perspectiva, obviamente, de rede familiar sustentada. Por exemplo, há também a perspectiva, e já foi anunciado pelo Sr. Ministro da Segurança Social, da implementação, foi criado um grupo de trabalho para implementar e criar uma rede de pediátrica, por exemplo, pediátrica, se concordam que isso também, até podem ser nas empresas, atenção, e isso será uma promoção da responsabilidade social das empresas, que tanto nos preocupa, como eu digo promoção da responsabilidade social, outros, como o Sr. Deputado comentou, disse, sustentabilidade empresarial, etc. Portanto, há aqui uma política, quer fiscal, quer de segurança social, educação e também da habitação, que muito bem referiram, que, com a qual, que também nos preocupa, e portanto, deixava-vos para já estas questões, que gostaria muito, se possível, de ver respondidas, agradecendo, obviamente, mais uma vez, toda a exposição que fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigada. Devolvo então a palavra para dar as respostas às questões colocadas e para concluir a intervenção, neste caso a doutora Alice Frade.
Senhora Presidente, Senhora Relatora, nosso muito obrigada. Eu peço imensa desculpa, mas houve... Não retive o nome do senhor deputado do PSD. João Prata. E do senhor deputado do CDS só retive o primeiro. Almeida.
Almeida.
Obrigada. Antes de mais, nós não temos resposta para tudo. Pronto, isto é já se quer para nos defender. Mas, de facto, a questão da natalidade não é uma questão nova em Portugal. E creio que já ouviram, pelo menos, a Sociedade Portuguesa de Demografia, é algo que nos vem acompanhando desde os anos 80. Sabemos hoje que o padrão é diferente, quer em Portugal, quer na Europa, como o Sr. Deputado João Prata referiu, onde também, desde os anos 80, que vem a diminuir a natalidade, e não tem tanto a ver com os ciclos económicos, tem a ver com mudanças, que são muito mais globais e muito mais estruturais do que aquilo que estaríamos a pensar. O que, relativamente à pergunta específica sobre o investimento na infância e nos séniores e a questão da gravidez em adolescentes. Há frequentemente um discurso sobre a infância que é centrado na primeira infância, nomeadamente vai até aos 2, 3, 4, 5 anos. E a partir daí há um menor discurso, há um menor investimento.
até do ponto de vista afetivo, se quiser, no próprio discurso político. Frequentemente se fala hoje mais de crianças, quando estamos a falar de pré-adolescentes, frequentemente mais ligadas às questões dos abusos e da violência. E depois falamos frequentemente muito nos séniores também. Isto também tem a ver com ciclos e tem a ver com os tais conceitos associados às vulnerabilidades das populações. Há aqui um hiato no meio disto tudo, que é, se não houver um investimento ao nível da pré-adolescência, adolescência e jovens, esta tal abertura de portas para uma cidadania mais consciente, para os direitos humanos, para dizer não a determinado tipo de práticas e sim a outras, requer um maior investimento ao nível da educação, que não pode ser só o aprender a escrever, ler, aprender a escrever, ler e contar, mas também o pensar e ser, que é qualquer coisa que é crucial aqui. A gravidez na adolescência é um problema. Ela tem vindo a diminuir em Portugal, mas não tanto nos estratos etários mais baixos. E esta gravidez na adolescência requer que hajam, que na própria escola, que a própria família esteja desperto e que isto sejam temas diretamente abordados e não depende só da existência de programas de educação sexual, mas depende muito do trabalho que é feito ao nível do sistema de saúde. A atenção que o próprio sistema de saúde dá aos adolescentes e às pré-adolescentes. Isto também tendo em conta que hoje a pediatria e os cuidados dos pediatras vão até aos 18 anos. Portanto, há aqui um acompanhamento ao nível da sexualidade que é necessário fazer. Até porque, frequentemente, as jovens que engravidam ficam fora do sistema de ensino e muito mais vulneráveis a todos os mecanismos de exclusão social. Relativamente aos mecanismos de conciliação da vida familiar e profissional e à existência ou não de psicólogos, nos Estados Unidos, eles neste momento estão a contratar antropólogos, mas eu, como sou antropóloga, podia parecer mal que colocasse essa questão. A questão das empresas é que, frequentemente, o discurso político, o discurso sobre a conciliação não passa à prática. Quando nós olhamos para os níveis de progressão das carreiras, quando nós olhamos para a penalização de que as mulheres são alvo ao nível das empresas, é porque algo está mal. Ao nível da conciliação ainda entre o trabalho, entre a vida profissional e a vida laboral, se calhar era fundamental que houvesse algum reforço no investimento, não sei se de campanhas, bom, na conciliação por parte dos homens, porque frequentemente quem é que nós pedimos a conciliação? É sistematicamente as mulheres, somos nós, as mulheres, a quem nos cabe o ónus da gravidez, mas também depois a questão da conciliação. Eu não sei se a conciliação fosse entendida como uma medida discriminatória positiva para os homens, não teríamos mais homens a utilizar os mecanismos da conciliação e, se calhar, mais mulheres em cargos de chefia e de administração. Mas acho que este é um problema que passa, sobretudo, por não fazer da conciliação um discurso social centrado nos trabalhadores apenas, porque nós, trabalhadores, sabemos que temos o direito de conciliação, mas passar também a conciliação mais para os deveres do tecido empresarial. Não sei se é necessário criar incentivos ou não, Sr. Deputado, e não sei responder de todo. Relativamente às pessoas terem, às determinantes e ao facto das pessoas terem mais filhos, etc. As pessoas têm, não é por decreto, e isso todos nós sabemos, não é por incentivos momentâneos que as pessoas têm mais filhos. nós temos filhos porque entendemos a maternidade e a paternidade como um direito e um projeto pessoal e não porque nos é dada uma oportunidade de receber mais alguns euros ou não pelo nascimento de um filho. Aliás, isso está suficientemente estudado nas políticas de família em termos europeus. Há, de facto, aqui algo que nós poderíamos aprender com outros países. A participação das empresas, do tecido empresarial, no custear algumas despesas com a educação dos filhos dos trabalhadores. Não é a redução da taxa social única, não estamos a falar disso, mas custear algumas das despesas de educação e de saúde dos filhos das pessoas que lá trabalham. De fazer da conciliação mais um elemento, como disse há pouco, não só um elemento das mulheres, mas também um elemento, e aí se calhar é preciso discriminação positiva, para os homens fazerem a conciliação, porque estamos a recusar também aos homens que querem o exercício do seu direito mais prolongado à paternidade. E nós sabemos, por exemplo, em países como a Suécia, o exercício do direito à paternidade, os homens ficarem em casa os três, quatro ou cinco meses, para exercerem esses direitos, dá outras oportunidades também às mulheres. Porque para elas mulheres terem mais oportunidades ao nível do mercado de trabalho e poderem fazer essa progressão, é necessário que alguém fique em casa a tomar conta dos filhos nos primeiros tempos ou que alguém assuma o outro lado da conciliação, neste caso os homens. Como é que nós convencemos as pessoas a terem mais filhos? Eu não sei se nós podemos convencer as pessoas a terem mais filhos. Eu acho que, sobretudo, hoje em dia, o entendimento que nós sabemos que as pessoas têm é que ter filhos não é uma coisa simples. Não é engravidar e pronto. Certo, é preciso mais. O próprio conhecimento que fomos tendo e aprofundamento da Convenção dos Direitos da Criança requer que as crianças são hoje entendidas como cidadãos, com um conjunto de direitos que é necessário respeitar. Agora, há objetivamente que criar essa tal previsibilidade no contrato social para que esta oportunidade que há no desejo de ter filhos seja efetivada. Porque se nós disséssemos, não, os portugueses não querem ter filhos, não é verdade. Nós sabemos que os portugueses querem ter filhos, só 8% é que não querem. Então, há que fazer um investimento aqui e criar essa tal previsibilidade para que nós nos possamos realizar enquanto mães e enquanto pais. Porque, caso contrário, o que acontece é que nascem mais crianças, mas elas não ficam nas suas famílias biológicas. São dadas frequentemente para adoção ou então são institucionalizadas. E isso não é, esse não é o país, objetivamente, que nós queremos. Portanto, esta responsabilidade de ter filhos e dos filhos serem futuros contribuintes, mas também a manutenção de outro tipo de valores, é qualquer coisa que nos deve envolver a todos enquanto sociedade. Mas isso passa também pelo tal entendimento que possa ser feito ao nível do sistema de educação, do que são os direitos humanos e de estudarmos objetivamente isto. E de muito cedo, se calhar desde o nível da adolescência, rapazes e raparigas percebam que há aqui uma igualdade de oportunidades e que não é por ser mãe, não é por realizar o seu projeto de família que serão penalizados, quer ao nível profissional, quer a outros níveis. Relativamente à questão da flexibilidade laboral, Sr. Deputado Paulo Almeida, os estudos que estivemos a ver não são tão otimistas relativamente à questão do part-time, nomeadamente os estudos na Suécia, na Finlândia e na Irlanda. O que nos dizem é exatamente o contrário, é que a flexibilização, o part-time, recai sobre as mulheres sistematicamente e são elas as que voltam a ser penalizadas. Portanto, há aqui alguma dimensão de igualdade de género, porque as políticas de natalidade que têm estado a ter algum sucesso em termos mundiais são aquelas que fizeram a síntese, por assim dizer, entre o aumento de nascimentos, políticas de E e de imigração, mas sobretudo de igualdade de género. quando o part-time recai sobretudo sobre as mulheres, não é benéfico para a natalidade, porque reforça também a tal dimensão das estereotipias que nós vínhamos falando há pouco, da mulher, da mulher enquanto cuidadora. E o trabalho a tempo parcial não dá, e nós sabemos que as mulheres em Portugal que trabalham a tempo inteiro, não é por, muitas vezes não é por não terem a oportunidade de trabalhar a meio tempo. É sim porque o trabalho a tempo parcial significa uma diminuição dos valores de vencimento que entram para suportar o agregado familiar. Portanto, não é uma questão de opção, é uma questão de solução, é por solução, é por sustentabilidade do próprio orçamento familiar, das próprias famílias, que as pessoas têm, trabalham genericamente a tempo inteiro. Relativamente à solidariedade intergeracional, pelo facto de defendermos esta abordagem ao longo do ciclo de vida, somos adeptos, de facto, desta importância da solidariedade intergeracional até para combater o idadismo. No entanto, o que nós estamos a assistir frequentemente é que os avós acabam, mais do que ser cuidadores e transmissores de afetos e valores, etc., acabam por ser muitas vezes o porto financeiro para suprir algumas das deficiências das famílias, nomeadamente a utilização das pensões e das reformas dos pais. Quer dizer, há muita gente hoje a voltar a viver a casa dos pais. Eu não sei, isto nós não refletimos este, o que eu vou dizer, isto é mesmo uma opinião pessoal, a Carla Martim, que me cala se eu estiver a dizer alguma asneira, mas é assim, o envolvimento dos avós é importante, tem uma dimensão afetiva muito importante para o equilíbrio e para a sustentabilidade afetiva das próprias crianças, etc. No entanto, os avós não podem ser, na minha opinião, isto aqui vincula-me a mim, substituidores nem das escolas, nem de outro tipo de educadores, porque tiveram uma vida de trabalho. Os avós são avós, são apoios essenciais, mas devem ser, na minha opinião, as pessoas que ajudam a fazer parte do tal quadro familiar que promove a tal solidariedade intergeracional, e não por uma certa obrigação, que é aquilo que nós estamos a sentir hoje. Obviamente que há vários tipos de famílias, há vários tipos de avós. Quanto à rede pediátrica, eu não sei, não conheço o que é a rede pediátrica, mas sei que seria muito interessante que reforçar a tal parte da responsabilidade das empresas. Eu não sei se é a responsabilidade social, se é a sua própria responsabilidade face às pessoas que nela trabalham, mas era muito importante que fosse mantido, não só apenas na pediatria, se quiser, mas também nos séniores, porque há muitas pessoas que deixam de trabalhar, não é? E se as empresas tiverem possibilidades de fazer um investimento nesses seus séniores, eles podem, se assim o desejarem, continuar a ter colaboração ao nível da formação. Podem continuar a ter colaboração na integração dos mais novos e serem identificadas outras formas de apoiar estas famílias, até ao nível dos seguros, que em Portugal em tempos existiu, ao nível de algumas empresas do setor privado. Acho sobretudo que é muito importante que as empresas façam um entendimento da sua responsabilidade social ou da sua responsabilidade enquanto garantes de uma certa sociedade ao longo do ciclo vital, e não só apenas ou nas crianças com oferta de cestos de brinquedos, ou então depois, quando são mais velhos, com oferta de outro tipo de bens. Acho que é fundamental que as empresas reforcem, nomeadamente no setor privado, que as empresas reforcem a sua atenção aos grupos que estão menos desprotegidos. E se calhar a adolescência e a infância até aos 18 anos, portanto, da adolescência e até aos 18 anos, e por que não o apoio também na educação posterior, ao nível da universidade. Isto sim cria um ambiente favorável, é que as famílias, as pessoas que querem constituir família, percebam que não depende apenas do Estado as contribuições, mas que o próprio tecido laboral, o empresarial, é disponível para fazer esta integração. E acho que, relativamente à habitação, pronto, é exatamente aquilo que nós tínhamos dito. O que achamos é que as pessoas têm que ter previsibilidade nos custos da habitação e nos juros, porque o que nós estamos a assistir hoje em dia é as pessoas deixarem de pagar as rendas de casa, deixarem de pagar os empréstimos aos bancos e voltarem à casa dos pais. E isso não é saudável do ponto de vista do tal equilíbrio intergeracional. Que era só.
Então, resta-me agradecer muito os contributos trazidos pela P&D Factor e esta comissão e a disponibilidade sempre habitual, não só com esta comissão, mas sobretudo com outras comissões deste Parlamento, para colaborar connosco nos trabalhos e desejar-lhes um bom ano, não só em termos pessoais, mas sobretudo em termos do trabalho que a Associação desenvolve e que é tão importante. Muito obrigada e nós continuamos agora com a próxima audição.